Senhor presidente, senhores senadores, na verdade nós estamos vivendo uma fase que nada mais nos surpreende. Tudo que se fizer no Congresso, na política brasileira, é um fato a mais. Mas cá entre nós, essa decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a instituição Chico Mendes é uma coisa que beira o absurdo. O Supremo mantém o Instituto Chico Mendes, mas dá o prazo de 2 anos para o Congresso editar nova lei sobre a autarquia. Essa é uma figura que eu não conheci. Eu conheci que o Supremo pode determinar que uma lei é inconstitucional. E vem a declaração que a lei é inconstitucional e nós temos que acatar. Agora, a lei não é constitucional, não é inconstitucional, mas tem o prazo de 2 anos. E tem mais. O Supremo põe 466 leis no limbo. Essas 466 leis são leis que vieram de medidas provisórias. E essas 466 leis, agora estou me sentindo em minoria, dois do Amapá e eu sozinho aqui, Vossa Excelência e o presidente, não me abandona, fica aí pelo menos. Senão o Amapá toma conta, daqui a pouco chega o Sarney e aí eu não sei o que, é que acontece. 466 leis estão no limbo. O que quer dizer isso? Essas leis, oriunda de medida provisória, que também, segundo o Supremo, foram votadas de maneira irregular pelo Congresso Nacional, o Supremo pode mandar parar amanhã. Pode mandar suspender essas 466 leis amanhã. Então, o governo, o Supremo está dando prazo para a gente regulamentar essa matéria também. Olha, eu vou ser sincero, eu duvido que tenha algum país no mundo com matéria iguais a essa aqui. Tem ditadura que baixa, o ditador faz o que quer, mas essa mentirinha de democracia que nem nós vivemos, e acontecer isso que está acontecendo, nós fingimos que votamos, o Supremo finge que faz a justiça, agora a justiça por 2 anos vale, depois de 2 anos suspende. 466 estão no limbo. Olha, pode cair a qualquer momento. Se virem aí, porque qualquer hora nós vamos falar. Não é assim. A verdade, primeiro, a medida provisória é uma vigarice. Ela veio no bojo do parlamentarismo. Na Assembleia Nacional Constituinte, a comissão sistemática criou o parlamentarismo e faz da essência do parlamentarismo uma medida provisória. Na Inglaterra, parlamentarista tem, na Itália tem, na França tem, na Espanha tem. É que a medida provisória, no parlamentarismo, o governo manda. Se cai a medida provisória, cai o gabinete. Então, a coisa mais rara que tem é uma medida provisória no parlamentarismo. Porque o primeiro-ministro não vai arriscar o seu governo numa determinada medida. Quando é medida provisória, é porque urgente, urgentíssima, e o governo sabe que vai ser aprovado. Não tem como não aprovar. No Brasil, caiu o parlamentarismo e ficou a medida provisória. Eu era governador do Rio Grande, não estava aqui no parlamentarismo, no Congresso. Vim aqui e briguei com o Jobim, briguei com o Covas, dizendo uma coisa. Quando caiu a medida provisória no plenário, Perdão, desculpe. Quando caiu o parlamentarismo no plenário, foi derrotado, a medida provisória podia ser retirada por emenda de redação. Não precisava nem ser votada. Emenda de redação podia tirar a medida provisória. Caiu o parlamentarismo, caiu a medida provisória. Adotaram. E está lá até hoje. E hoje virou regra. No Congresso, a gente sabe, a gente vota duas coisas. O que o governo quer e o que não vale nada. Lá votamos. Eu fui até relator, um projeto que até meio assim. O museu, o senhor sabe, tem museu, o Senado tem museu, você sabia? Tem gente que não sabe, tem museu. O museu agora levou o nome de Itamar Franco. Essa medida foi votada... Foi votada na comissão, eu fui relator, e vai ser votada em plenário. Isso a gente vota. Votamos na Comissão de Educação, votamos três projetos. Um que dá o nome de uma rodoviária, não sei quem, e o nome também não sei quem é, nós votamos, vem para o plenário. Outra que dá o nome de uma escola federal, não sei aonde, com o nome não sei do quê, vem para o plenário. Isso é o que nós votamos. O resto é o que o governo quer. Ou então é medida provisória. E medida provisória que nem a última que nós votamos. Uma medida provisória, que a norma é uma medida provisória, trata de uma matéria determinada. É urgente, é importante, é necessário. Vamos tratar dessa medida provisória, essa matéria. No Brasil, uma medida provisória tem quatro páginas. Trata de 30, 40 assuntos ao mesmo tempo. Aqui nós votamos aqui, tratava da Marinha Mercante. Tratava da criação do museu, tratava do negócio de uma estrada, tratava do fundo de pensão, assuntos que não tinham nada a ver um com o outro. Botamos na mesma medida provisória. Na mesma medida provisória. E o negócio é meio diabólico. Alguém faz a... Se diz que a... O diabo faz a... Como é que é? A panela... Deus faz a panela, o diabo faz a tampa, coisa parecida. No Congresso aconteceu isso. Veio, é meu mesmo. Obrigado. Veio a medida provisória e a gente se adaptou. Lá na Câmara, os parlamentares já descobriram. Nada melhor para passar um projeto, uma ideia, do que botar de contrabando na medida provisória. Então, meta de contrabando. Tem lá, não sei quantos ativos, mais um, lá no meio, mas também não sei o quê, e vai o contrabando que interessa ao deputado. E vem no meio, tu não lê, não sabe de coisa que aconteceu. Então, hoje, nós votamos aqui. O Congresso já votou, justiça seja feita. O Senado já votou. Do presidente Sarney. É, do presidente Sarney, parece mentira, mas é do presidente Sarney. A medida provisória, diz o presidente Sarney, e nós votamos. Tem que tratar de um assunto só. E não pode ter contrabando. Nem a Câmara, nem o Senado pode botar emenda lá de não sei o quê, que não tem nada a ver com a matéria. Não pode. O Senado votou por unanimidade. Está lá na gaveta da Câmara. Está lá na gaveta da Câmara. Então vem a medida provisória do governo. Chega lá na Câmara, cada deputado apresenta uma emenda aqui, uma ali, ali, compõe e vem a votação. Agora, o que é mais grave? E o que motivou a decisão do Supremo? A determinação que medida provisória designa uma comissão especial. Essa comissão especial mista se instala e dá o parecer. Essas medidas provisórias todas não têm de comissão especial. Não se instalou a comissão especial. Não se instala a comissão especial. É alguém, um parlamentar, dá o parecer e vai direto para o plenário. É assim que é feito. O projeto do senador Sarney, que nós votamos, é importante. Ele diz que a medida provisória pode ter uma matéria só. Então, não se constitui uma comissão. Ela vai para a comissão permanente, a que ela diz respeito. Trata de educação, vai para a comissão de educação. Trata de finanças, vai para a Comissão de Finanças. Trata de questão institucional, vai para a Comissão de Justiça. Resolve essa questão. Esses 400 projetos, que são aprovados pelo plenário, sem passar por comissão, sem estudo, sem análise, sem conteúdo técnico, nenhum termina. Essa espera, sai uma medida provisória. Aí tem que esperar que o presidente nomeie a comissão. Aí a comissão se reunir, escolher um presidente, escolher um relator, marcar data para reunião, não sei o quê, leva um tempo e passa o tempo e não acontece nada. O projeto Sarney que nós aprovamos não é isso. Veio a medida provisória. Tratou de educação, ela vai lá para a comissão de educação no dia seguinte. Chegou, vai para a comissão. É designado o relator na comissão, a comissão dá o parecer e vem para o plenário. Está parado lá na comissão, lá na Câmara dos Deputados. E nós estamos nessa situação. Eu tenho projeto, extinguindo a medida provisória. Eu acho que a medida provisória é absolutamente desnecessária. Eu concordo que o governo tem que ter meios absolutamente necessários para a matéria ter urgência para ser votada. Tem assuntos que são da maior gravidade que nós não podemos brincar. Engavetar, não deixar votar, não sei o quê. Não, é matéria que tem que ser votada. Nós vamos ter que estudar isso. Hoje existe o tal da votação de urgência. Mas como tem a medida provisória, a urgência não vale dois mil réis. Pedir urgência ou não pedir urgência, ninguém liga, porque a gente sabe que o governo, se é urgente, é medida provisória. Nada que é urgente, ele faça medida provisória. Então, a urgência hoje não vale nada. Mas nós tínhamos que criar um regime para valer onde isso acontecesse. Agora, essas duas manchetes dos jornais de ontem e de hoje, 466 leis estão no limbo. Estão lá parados. O Supremo deu o nome e está na expectativa, deu um prazo. Ou o Senado e a Câmara, o Congresso resolvam, ou pode cair fora as 466 leis. A outra é o Instituto Chico Mendes. Nós temos 2 anos para votar de novo. Se não, fecha o Instituto Chico Mendes. Eu vejo essas decisões com uma profunda estranheza. E vejo com toda sinceridade a incompreensão que nós temos nessa casa para fazer as reformas que são necessárias. Então, vejo dois representantes do Amapá, representando duas gerações, um de passagem já ilustre por essa casa, que eu tenho muito amigo, muito carinho, muito respeito e muita amizade. Outro menino que devia estar lá na Câmara de Vereadores e já está aqui no Senado, mas que vem se impondo ao respeito e admiração de todos nós, eu lhe diria, principalmente ao menino aí que está na presidência, vale a pena essa caminhada. Para mim, que estou terminando, às vezes eu não sei se vale a pena. Eu não vejo no fim do túnel que eu enxergo, até onde eu enxergo, o que eu possa mudar. Mas Vossa Excelência, com a sua capacidade, com a sua garra, e essa casa vão ter que mudar. Nós vivemos realmente um período muito positivo na história do Brasil. A ficha limpa está marcando o passo e caminhando para frente. está em vez de ser anotada no Supremo Tribunal para todo o Poder Judiciário. Funcionários do Poder Judiciário vão ter que ter ficha limpa. A Câmara de Deputados, a mesa da Câmara está adotando. Para ser funcionário da Câmara, a qualquer título tem que ter ficha limpa. Nós aqui do Senado também estamos adotando. Inclusive, o representante que o Senado escolheu lá no Supremo, no Conselho Federal de Justiça, na hora de votar, ele disse que, como indicado pelo Senado Federal, ele tinha obrigação de fazer o que era de melhor. E votou pela adoção do ficha limpa. A palavra está com a Presidenta da República. Os estados, já são 12 estados que estão encaminhando. Alguns já adotaram. Pode ser que nesse caminho, nós estamos traçando um bom futuro. E pode ser que a gente encontre uma saída para essa dolorosa medida provisória. À medida que o Senado adotou a emenda Sarney, para mim, claro, não é o ideal. Mas é um início. E está lá na gaveta da Câmara. Talvez com essa decisão agora do Supremo, que cá entre nós humilha a Câmara, o Senado, o Congresso Nacional. Aliás, são 466 leis que estão no limbo, diz o Supremo. E eu diria, diz o Supremo que o Congresso Nacional está no limbo. Nós estamos no limbo. E temos que dar uma resposta. Eu creio que é necessário. Muito obrigado, senhor presidente.